Nós vamos dar sequência agora à nossa série de entrevistas com os vereadores aqui de Lauro Miller, fazendo uma avaliação do primeiro ano de mandato de cada um deles, obviamente aqueles que aceitarem o nosso convite. Passa aqui nos nossos estúdios hoje o Ronaldo da Silva, popular Gaguinho do Progressistas, a quem nós agradecemos por ter aceito o nosso convite. Ronaldo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano, né? Bom dia especial, né? Todos os ouvintes, né? Aqui da Rádio Cruz de Malta e também aos nossos internautas, né? Que hoje também é um meio que a gente também consegue estar levando a nossa informação, a nossa opinião, a nossa sugestão, né? E o nosso trabalho, que é o mais principal nesse momento, né?
Perfeito. Você já é vereador de terceiro mandato, já é a terceira eleição consecutiva. O que que se faz de diferente, por exemplo, numa situação dessas? O que que dá para fazer, além daquilo que já foi feito das duas primeiras eleições, principalmente nesse primeiro ano de mandato, que é o que a gente está avaliando? O que que você acha que dá para fazer de diferente?
Então, assim, Thiago, os três primeiros, né? Esse é o meu terceiro mandato. O que a gente consegue fazer de diferente? É o conhecimento que a gente já vem com uma bagagem, né? De um certo tempo. É claro que o vereador ele se torna limitado perante os anseios da sociedade, perante que o vereador ele não consegue executar. E sim, ele consegue fazer indicações, proposições e lutar pelaquela melhoria do município. O vereador bem engajado, esse é o papel dele. E também a gente consegue ter um projeto paralelo que é buscar recursos. Então, nesse meu conhecimento de 3 anos, a gente já vem numa parceria muito forte aí com o deputado José Milton Schaeffer. Né? A gente vem então buscando recurso para atender, às vezes, uma demanda que vem direto da comunidade, que vem somar também para o município e para a atual gestão do município. É assim que eu faço, então, né, pelo meu conhecimento. Ajudo também a nossa bancada, demais vereadores também que já estiveram conosco, mesmo sendo, né, de outra sigla partidária, a gente já teve também ajudando, incentivando, mostrando alguns caminhos. Então é isso que eu trago de bagagem desses 3 mandatos, né, que eu estou hoje é o meu terceiro, né, que a gente consiga trazer benefícios para Lauro Miller. Isso que eu acho que é o que me faz estar no meio da política hoje, é fazer algo de bem para a comunidade.
Quais foram os principais recursos que você destaca conseguidos nesse primeiro ano?
Então, Thiago, a gente sempre tem um anseio, isso a gente já vinha já trabalhando muito forte. Era uma área de lazer na comunidade do quilômetro 1, né? Onde é uma comunidade que não tinha, a gente lutou firme. Em campanha, eu fui o vereador mais bem votado naquela comunidade e eles me pediram isso, né? Se eu fosse eleito, se eu conseguisse representar eles e dar um certo reconhecimento de algo que eles precisavam. E assim eu fiz. Assim fui eleito, assim fui o vereador mais bem votado e assim eu consegui R$200 mil, que até inclusive hoje é a licitação dessa área de lazer, né, que a gente vai conseguir, junto com o poder público também, ele teve outro investimento, aumentou o projeto também ali se tornou mais amplo, que a gente consiga estar dando para a comunidade, né, um trabalho da gente, um esforço, que eles possam estar usufruindo de uma área de lazer. Outro projeto que me chamou muita atenção foi a PAI, quando a PAI caiu o telhado, aquilo acho que sensibilizou todos nós, né, de uma forma geral, aquilo também mexeu comigo, da mesma forma pela espontaneidade que eu tenho e o contato fácil de buscar o deputado, já enviei aquelas mesmas fotos que eu na rede social já mandei para ele. Assim, ele já pediu, né, que nós fizéssemos um contato com a direção da PAI, pedindo um orçamento, um projeto. E assim eu fiz. E assim também eu tive êxito também, né, de conseguir. Quando eu digo eu, Thiago, assim, às vezes, porque a gente é trabalho da gente vereador, mas a gente tem todo um time por trás, né? A gente tem todo umas pessoas que dão todo esse amparo, porque a política não é feita só de uma pessoa só, em sim de várias pessoas. Então, quando eu cito eu, é para não citar aqui, às vezes, nomes e eu ficar aqui me estendendo. Mas, através de mim, né, dessas pessoas que estão junto comigo, a gente conseguiu buscar esses benefícios. Temos aí agora, junto também com o vereador Alexandre, nesse mesmo projeto estadual, né, com o José Milton Schaeffer, onde a gente conseguiu mais R$400 mil, um pedido dele, né, que foi indicação dele ali da iluminação da ciclovia, né, que foi muito criticado. Hoje, eu vindo do meu serviço, eu presenciei muitas pessoas caminhando agora de manhã cedo, que é a parte mais fresquinha, que dá esse prazer de caminhar, e também a parte noturna, onde também tira um pouco, né, a atenção do calor, que também oferece isso. Só que à noite, infelizmente, ela não tem a iluminação pública, que dá uma insegurança, não dá aquele chama para a pessoa caminhar. Então a gente também quer valorizar aquela obra que foi tão importante na entrada da nossa cidade, com a iluminação pública, que o dinheiro, inclusive, né, já vai estar sendo destinado para o nosso município, e também através do Alexandro, uma cancha de bocha para Capivara Alta. Então, isso foi um dos nossos projetos de recursos estaduais, né, que vem através do nosso time. Tivemos aqui através do Guilherme, através do Serraninho, pessoas que a gente está em contato, que a gente está sempre junto, né, já, até a gente tem fazendo uma pequena soma do que já veio, do que vai vir, soma quase 2 milhões num ano, né, inicial de mandato. Então, isso para o nosso município pequeno, Thiago e Juliano e ouvintes, isso é muito importante, isso. É um recurso que está vindo para nós, fora todas as nossas contribuições, né, dos impostos, IPTU, isso são recursos a mais. Então, isso, o nosso povo está ganhando isso. Então, é isso que a gente fica feliz como representante da sociedade, trazer, né, esses recursos, que isso vai se converter em áreas de lazer, às vezes em área de saúde, em veículos que vai dar conforto, como já veio, algo ali para o hospital. Então, é isso que a gente fica feliz e que nos motiva dia a dia, tá sempre lutando pelo bem da nossa sociedade.
Nesse caso específico da pista de caminhada, que você sempre fala a respeito da iluminação e até faz críticas à gestão atual, existiam árvores ali que foram cortadas, né, para fazer a pista de caminhada. Foi um erro fazer isso?
Então, árvores eucalipto, né?
Que davam sombra, no caso.
Que davam sombra, mas que davam uma estética também muito feia para nossa cidade. Em dias de vento, Thiago, aquelas árvores, galhos caía, prejudicava às vezes o trânsito, né? Às vezes dava uma certa sombra para alguns caminhoneiros, isso é fato, né? Mas também para nossa cidade, que é uma cidade turística, né, que nós vinha acomodado, eu acho que aquela mudança, e tem que ter mais investimento ainda. Por isso que vem a nossa contribuição da iluminação, que não vai ser simplesmente um poste ali, né? Vai ser um poste com uma estética bonita, com uma iluminação bonita, com uma luz de LED, aonde tu vai chegar na cidade, como a gente, às vezes, a gente até é conversando com o deputado, a gente citou aqui os pisca de Natal, é luzes, e a luz traz um certo efeito de embelezamento, correto? E nessa pista, chegando no nosso município, quando chega ali no Alemãozinho Som, que tu olha pra praça, que tu olha pra serra, tu tem uma visão da nossa cidade. E nós vimos uma cidade escura, com eucalipto, né? Então, a gente, perante vários comentários que tinha, eu sempre fui firme em alguns posicionamentos meus e não volto atrás, ainda até a gente está tocando nesse assunto aqui de novo, que é importante estar discutindo, e nós que temos aqui à frente, que fomos eleitos, que as pessoas confiaram em nós, é para fazer isso, é para assumir compromissos e fazer o bem para nossa cidade.
Esse dinheiro já chegou, esse dinheiro para iluminação, para o projeto de iluminação?
Então, inclusive, eu queria aqui até agradecer o secretário José Arthur Fernandes, né, que o deputado, a gente fez essa conversa com ele, e ele pediu de uma hora para outra o projeto. Até quero agradecer aqui a agilidade do secretário, né, que me atendeu, foi perto do meio-dia, né, a pessoa responsável do setor já entrou em contato, que não podia fazer no momento, mas já entrou em contato, deixando tudo garantido. Mas o recurso, eu não sei se já entrou, eu acredito que não, mas já está 100% garantido que esse recurso vem para o município, que é R$400 mil.
E esse recurso é suficiente para fazer toda a iluminação ou precisa de uma contrapartida?
Então, segundo o que nós viemos conversando, claro que hoje a situação aumentou muito, né? Até a gente conversou com o secretário Zé Arthur, né, sobre isso, né? Ele se botou bem favorável, na época a gente não conversou nem com a prefeita e nem com a vice. Mas eu acredito, né, que é um benefício para a sociedade. Eu acho, não sei se a prefeita também vai ver também da mesma forma. Eu acho que não é um benefício para mim e nem para o Alexandro, e sim para o município. Eu acho que se precisar de uma contrapartida, como já teve tantas outras contrapartidas, né, que é benefício para a Lumília, eu acho que com certeza, eu acho que não vai ter, né, picuinha nenhuma que venha prejudicar esse investimento, né, na nossa cidade.
E Ronaldo, você que tem essa experiência, né, tá no terceiro ano, né, como vereador aqui no município, já esteve nos dois lados, né, tanto de situação como agora de oposição. A avaliação que faz também do trabalho dos seus demais colegas vereadores nesse primeiro ano, né, que a gente teve também uma boa renovação na Câmara, né, novos nomes iniciando no Legislativo aqui de Lauro Miller. Qual a avaliação que você faz também desse trabalho em conjunto com os demais colegas?
Então, Juliano, eu não vejo situação e oposição, tá? Às vezes a gente vê a situação e oposição em alguns assuntos. Às vezes a gente se depara com algumas falas, que é natural, a gente é público, a gente está aí aberto a críticas, sempre fui muito aberto a isso, né? Sempre tiro aquilo de proveito que vem para mim. Mas as nossas oposições e situações são devidas a alguns fatos de alguns projetos que a gente é contra ou a favor, né? Dos demais vereadores, quem sou eu para julgar eles também, né? Acho que cada um tem ali representando uma fatia da sociedade, acho que cada um tem a sua postura, cada um tem a sua índole e cada um tem os seus interesses, como a gente também já presenciou em alguns fatos ali. Eu falo por mim, né? Tenho a minha linha de pensamento, tenho a minha linha de raciocínio, tenho o meu caráter, tenho a minha ética, que é assim que eu pretendo conduzir no meio político e também na minha vida profissional e também na minha vida familiar. Então eu acho que isso que a gente tem que ser, né? Ser o que a gente é, né? Ter uma linha e ter um propósito. É isso que eu defendo.
Mas até pela sua experiência de já ter duas gestões anteriores, dois mandatos anteriores, que avaliação que dá para fazer sobre os trabalhos nesse primeiro ano? Não sei se comparando com os outros anos, mas justamente os andamentos do trabalho da casa, as discussões tanto de projetos quanto de outras discussões que passam pela casa, que avaliação que você faz?
Sim, Thiago, entrando nesse assunto, então um pouco mais específico, assim, ó, eu vejo assim... claro que hoje a maioria, né, é ligado ao Poder Executivo, né? O que que eu posso afirmar para vocês? Não é que eu vou dizer não, o que que eu posso afirmar? Eu vejo muita... sem defender um projeto, sem ler um projeto e já voto a favor. Até eu tive algumas... entrei em algumas discussões mais caloradas, porque as comissões é para discutir projeto. E num certo momento eu me deparei que eles não queriam nem discutir. Só foi falar assim, ó, vai pra votação então. Eu sei que pra votação é contra ou a favor, mas eu não queria votar contra ou a favor independente. Se eu queria votar contra é porque eu tinha que ter argumentos suficientes pra me provar pra população que eu tinha, por que eu votei contra. E se eu votei a favor é porque eu tinha que ter argumentos suficientes, porque era um projeto bom. Mas lá atrás, nos bastidores, lá nas comissões, que é pra isso, é pra nós discutir os projetos. E com classe, com argumento, né, com muita humildade, de ouvir um, ouvir outro. E o que eu vinha me deparando é que, como vinha, eles queriam aprovar. Né, isso eu afirmo. Né, então, assim, isso me deixa chateado.
Essa discussão nas comissões eram feitas em anos anteriores?
Sim, e como era, né? Sempre, porque tem que ter. É para isso, né? As comissões sempre tiveram, só que nunca foi feita dessa forma assim. A gente sempre discutiu, sempre conversou muito. Né, então, é importante que tenha essas conversas sérias, né, nas comissões, que é onde a gente consiga mudar, às vezes, alguns projetos, alterar ou tirar algo que venha prejudicar o município, porque se só chegar, às vezes o Poder Público também às vezes é falho em alguns pontos. Posso citar aqui um recentemente, foi do Previne Brasil, acho, que é o antigo PEMAC, que alguns profissionais que entraram em contato comigo, que iam ser cedidos para a Secretaria de Saúde, né, que são poucos profissionais dessa área, que cumpriram um ano, que cumpriram toda aquela meta, se naquela lei como estava, acho que era no artigo G, se eu não me engano, não ia ser beneficiado. Que eu achava injusto. Oh, se é um incentivo ao profissional, se ele cumpriu o ano, se ele cumpriu aquela meta, só porque ele foi cedido e a lei excluía ele. Então, numa conversa lá nas comissões, a gente conseguiu, né, ver essa questão e poder ajudar, né, esses profissionais que também merecem, como todos os demais também merecem. Então, por isso que eu digo, né, a importância de a gente pegar um projeto, ler, discutir, né, para a gente poder ter sempre se pecar, nós todos pecamos, quem é que nunca pecou, que atira a primeira pedra, né, ditado, mas que a gente possa, ou que tenha a consciência, não, a gente discutiu, infelizmente isso passou mesmo despercebido, que acontece, fazer o quê? Depois também cabe também a nós, né, fazer um adendo aí, algo que possa a nós estar melhorando e atendendo os interesses da sociedade.
Sobre essa questão de vereadores de oposição e vereadores de situação, eu cito isso até para identificar bancadas, como é que você avalia as discussões feitas entre bancadas nesse primeiro ano de mandato?
Thiago, assim, ó, eu vejo discussões às vezes muito pouco, às vezes um pouco mais acalorada, né? Isso é natural, eu acho que mantendo um certo respeito, um certo objetivo de tu defender uma tese, isso eu não me atenho, às vezes, muitas pessoas, às vezes, eu sei que a sociedade às vezes não quer isso, mas devido a algumas situações, a gente tem que se impor, porque senão as coisas também desandam, né? Mas tem que manter sempre eu tento, pelo menos, às vezes a gente não consegue, mas eu tento, às vezes, levar muito firme o meu posicionamento, a minha postura, para que a gente possa defender aquilo que é de interesse não meu. Porque quando eu vou para ali, eu vou já com, assim como eu falei, com pessoas que me procuraram, com o legado que vem para mim. Então vou defender, né, essas pessoas que me procuram, né? Assim que eu tento fazer diante essas discussões que tem na Câmara. E é uma coisa que me chama atenção nesse mandato, principalmente, é defendendo não muito às vezes o interesse da população, e sim o nome do executivo. O executivo, ele é eleito que nem nós, ele tá ali, ele foi eleito com compromisso de prestar um serviço para a sociedade, como às vezes como o povo às vezes só me cobra de vereador, eu tenho que dar uma resposta, ou seja, positiva ou negativa, mas eu tenho o dever de dar uma resposta, porque eu fui eleito para isso. Então, e na Câmara, às vezes eu vejo um pouquinho puxando para defender mais o nome do executivo do que o município.
Até aproveitando a deixa, então, dessa sua colocação, por que o senhor não tinha uma postura tão crítica na gestão anterior, como tem agora?
Ô, Thiago, e eu vou te afirmar isso aí e vou te provar. Na questão mais crítica que teve, quando foi o GAECO que veio no município, eu votei a favor da investigação na Câmara. E quando eu digo que eu tinha acesso ao prefeito, como diz o Lindomar nesse próprio microfone aqui, que roupa suja a gente se lava em casa, eu concordo com ele. Mas quando a gente tem acesso, quando a gente pode vir olhar olho no olho e conversar e ter diálogo. Eu com a prefeita, eu tentei umas 3 conversas com ela. A primeira conversa que eu tentei com ela foi sobre um recurso que eu trouxe pro número 1, esse que vai ser a licitação hoje. Sabe qual é que ela marcou a reunião para me atender? Depois de eu ter pedido várias vezes. 7 da noite, numa segunda-feira. O que que o vereador Juliano tem numa segunda-feira, às 7 da noite? Reunião da Câmara. Então, tu acha que isso é legal? Isso é produtivo pro município? Um vereador que trouxe dinheiro, marcar, pedir uma reunião com a prefeita, esperar um tempão, e ela marcar 7 da noite? Não vem me dizer que foi coincidência, porque não é que... Se uma prefeita sabe que um vereador pede uma reunião 7 da noite, sabe? É claro que ele não pode ir. Mas mesmo assim eu fui. Mesmo assim eu fui. Tinha pessoas da comunidade. Cheguei atrasando um pouquinho na Câmara. Peguei o expediente da tribuna, né? Então, e por aí vai. Pedi uma outra reunião com ela, a nossa bancada. E eu, como líder da bancada que eu era esse ano, cheguei na sala de reunião. Tinha outra reunião lá dentro. Os demais vereadores. E a gente se encolhendo na prefeita. A gente espera você terminar, depois a gente entra. Não, a reunião é assim. Tá, mas nós pedimos uma reunião. Olha, assim, o desrespeito que ela tem com nós, vereadores. Claro que o nosso assunto é de interesse coletivo, nosso assunto é de interesse para a sociedade, mas tu veja, o desrespeito é conosco, né? E eu digo, Thiago, isso também, eu pensei que isso tudo era só com nós. Às vezes, essa questão de desrespeito, de não querer atender, eu tive até a felicidade de ser convidado numa reunião que até com membros de religiosos está tendo dificuldade de acesso com a prefeita. Isso a gente teve uma reunião aí faz um mês atrás, onde se queixaram, né, de uma entidade religiosa que não consegue ter acesso ao executivo. Então isso que nos mostra, às vezes quando eu pensei que era só comigo, tudo bem, é política, a gente tem às vezes uma postura na Câmara, às vezes até de uma certa forma a gente fica triste, que não era para ter, mas quando tu vê que isso já está indo para outras entidades, para a própria população, isso me deixa preocupado. E é assim que a gente tem que voltar mais a cobrar e exigir aquilo que é de direito nosso.
Sim, mas a pergunta foi com relação à sua postura, né? Que foi mais crítica nessa gestão, está sendo mais crítica do que na gestão anterior. E a pergunta é justamente isso, porque você falou sobre a postura de vereadores, que às vezes defendem mais o executivo, e você já foi vereador de situação, hoje é vereador de oposição. E de certa forma também mudou a sua postura nesse sentido, do tipo das críticas. Por isso que eu lhe fiz a pergunta.
Então, eu sou oposição ao comportamento do nosso executivo, não oposição ao município, nunca. Tá aí a prova do meu empenho.
Não, e em nenhum momento eu também falei isso.
Né? Só para deixar claro, às vezes a população pode entender isso.
Eu citei apenas para identificar como eu tenho feito com outros vereadores. Então,
assim, ó, e por que que às vezes a gente se revolta, às vezes a gente tem que usar a tribuna, que é um espaço aberto, que é um direito, que às vezes é difícil a gente ter acesso numa rádio ou em outro meio de comunicação que a gente consegue levar. Porque a população que vota em mim, Thiago, ela não sabe o empenho que eu tô fazendo. Onde é que eu tô indo hoje à tarde? O que que eu tô lutando por eles? Ele não sabe. Eu tenho que levar essa informação. E através daquele espaço que a gente tem aqui, a tribuna, eu consigo levar. E provar que eu não consegui, mas eu tô tentando. Então, na maneira como tá hoje, Por que que o vereador se torna mais crítico? Porque a gente não tem acesso. Aí que vem a questão de algumas falas também de outros vereadores. Ah, mas nós temos. Vocês têm. Então tudo bem, mas nós não temos. Então como é que eu vou te julgar se tu tem? E eu pedi uma reunião com ela. Nessa reunião que eu cheguei, que era só para nós quatro, e a casa estava cheia lá, o prefeito, então tá, então nós vamos fazer uma reunião todo mundo junto. Beleza, assunto é legal. Achei, como eu já frisei aqui, de uma forma desrespeitosa, porque a reunião foi pedida para nós, não foi mais ampla, né? A gente pôde, nada contra, só para deixar claro. Então vamos fazer o seguinte, prefeita, essa foi uma fala minha. Numa próxima reunião de vocês, que é interesse também do município, vocês chamam nós também, então. Vamos discutir tudo junto, que é o que nós quisemos. Queremos. Isso eu falei para ela. Tava ela, tava vice, né? Tinha secretário. Só que até hoje a gente não teve essa oportunidade de sentar nós tudo junto e discutir melhorias para o município, Thiago, Juliano e ouvintes. Isso a gente se botou sempre à disposição. Então, às vezes, ah, por que que o vereador Ronaldo, o vereador Guilherme, o vereador Serraninho e o vereador Alexandro são mais críticos? Porque então tem acesso. Isso é fato. Eu não estou aqui falando algo, não. É fato. Né? Já tentaram? Já tentamos, como já frisei aqui, alguns pontos que a gente se deparou. Né? Então é assim, gente, ó, a gente quer contribuir, a gente foi eleito para isso, independente do prefeito que está ali ou não, a gente tem que respeitar, essa é a democracia, só que a gente também quer contribuir e temos anseios. O que vem para nós de pedidos, de indicações, que a gente agora até limitou, é duas indicações, duas proposições, que antes era aberto até pelo tempo, bem poucas são aceitas. E tu vê o que eles pedem, de uma certa forma são aceitas. Só que o que eu peço não é para mim, Juliano aqui e Thiago, ouvintes, o que eu peço são pessoas que pagam os impostos, que são laurumilense, que pedem para mim, que eu sou um representante deles. Por que que só porque a pessoa pediu para mim, que votou em mim, que paga imposto igual quem votou no Juliano, quem votou no Thiago, por que que quem votou em mim não vai ter esse benefício que é coletivo, que é público, e pro Juliano tem? Então isso está acontecendo também dentro do nosso município.
Sobre trabalhos para esse ano de 2022, o que o Ronaldo está esperando para os trabalhos da Câmara nesse ano, eventualmente fazer algo diferente, alguma continuidade de algo que deu certo do ano passado? Qual é a tua expectativa para esse ano?
Então, Thiago, isso, o trabalho do vereador depende muito das atitudes também do executivo. Isso é fato, que a função do vereador principal é legislar e fiscalizar. Então, se o executivo também tem uma conduta serena, eficaz, né? A gente também consegue trabalhar junto com ele e consegue melhorar o nosso trabalho. Porque se eles conduzirem como está indo, dessa forma, né, como foi até agora, infelizmente, a tendência é enfatizar o nosso trabalho, as nossas investigações, tem várias evidências aí, para a gente conseguir, no mínimo, não deixar o trem sair fora do trilho. Isso que é um trabalho que a gente está fazendo aí, temos acompanhando, né, fiscalizando, que é o nosso dever. Então a gente pede também um pouco da compreensão, né, do executivo, que a gente é uma engrenagem, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura tem que andar lado a lado, tem que caminhar junto. O município nosso precisa, né, temos aí com uns projetos aí em andamento na nossa cidade, a gente tem que caminhar, porque o nosso povo merece isso, Thiago. O nosso povo, né, nessa troca de governo que teve, foi iludido. Então, eles estão esperando algo que foi prometido. E o que que nós fizemos para eles? Cobramos aquilo que foi prometido só. Mais nada. A gente não está pedindo algo que a gente já acordou, sonhou e vamos pedir amanhã lá na tribuna. Não, a gente vem pedir algo que aquilo que o povo confiou, que acredita que eles tinham esse anseio e que querem. Então, nós, representantes deles, só temos exigindo aquilo que foi prometido.
Até aproveitando então essa deixa, você que tem muito acesso às pessoas da gestão anterior, você já chegou a conversar com eles, por que que não se passou as informações da forma que era necessário, por que que tinham computadores, inclusive, que tinham sido ido formatar nessa transição, já que você tem esse acesso e isso obviamente dificulta o início de gestão, por que que foi feito isso?
Então, Thiago, isso até me chamou a atenção, até porque a gente é vereador, a gente não sabia, depois eu fiquei sabendo isso por outras bocas, né, até de bocas de pessoas que estão nesse governo, né, isso me chamou atenção, né, não sei o motivo que levou a fazer isso. Eu sei que muitas coisas ficou, até relatórios, o prefeito no dia da entrega da chave da prefeitura, eu estava lá presente, né, deu uma espanação total, né? Mas que o que levou às vezes algumas pastas a fazer algo, daí também eu não pude aqui falar por eles, né? Mas isso já é meio que de costume, tá? Na gestão que entregou também pro Valdir, foi bem assim também.
É, mas se a gente quer fazer diferente, a gente também não pode ficar comparando gestões anteriores, né? Já vocês falam tanto sobre isso também, acho que não dá para ficar levando exemplos de gestões ou de iniciativas erradas.
Ô, Thiago, até pegando um gancho dessa tua fala, agora tu fosse muito feliz, pegando exemplos, né? O que eu vejo também nessa eu não vejo essa administração, eu vejo essa gestão, achando muita desculpa de gestão passada. Eu escuto as entrevistas da prefeita como cidadão, não como vereador. Como um morador do bairro Arizona, como um pai de família, como que eu tenho um pequeno investimento que é a minha casa ali. Eu não vejo ações, até eu tive acompanhando a prefeita de Sara, num transtorno que deu lá com ela. Ela mostrou já resultado e não quis achar desculpa em gestões passadas, como você mesmo falou agora. E infelizmente...
Foi uma fala sua que justificou a falta de transição
e
a falta de transição anterior, correto?
Sim, mas vem de encontro a essa gestão também. Só acha desculpa jogando na gestão passada. Até eu fiz uma vez um comentário, até que repercutiu, quando foi inaugurada a escola do Arizona, que teve também projetos da gestão passada, que teve ações da gestão passada, né? Não foi citado, né? O prefeito, o vice, depois numa outra que foi citado o vice, até foi lá no Itanema. Mas quando deu goteira, o primeiro nome a citar foi o ex-prefeito. Até eu falei aqui também, vai inaugurar a creche Tia Marli, né? Eu não sei se eu rezo ali pra ter goteira, pra eles valorizar também quem iniciou, porque isso é importante, a gente também tá num conjunto, porque as pessoas também precisam disso, né? Porque é uma obra que tava ali, até eu fazia parte do Rotary e do AA, até que vale a pena a gente ressaltar, né? Duas entidades que cederam a sala para que possa aquela obra hoje estar acontecendo daquela forma, daquela magnitude. Até estive lá na frente agora, passando, olhando. Uma obra que vai dar bem no centro do município, bem um ponto bem estratégico, né? Então a gente fica triste também com algumas atitudes também, com algumas posturas que vem tendo. Então isso para o município não é legal. Isso às vezes reflete também no nosso trabalho também de vereador, porque a gente vê muitas coisas sendo distorcidas e não achando soluções. E nós vereadores, sendo cobrados pela sociedade, né? A sociedade também nos mostra algumas soluções, ou indica pelo menos, né? Que é o que a gente faz também na Câmara, algo que poderia estar somando, né? E às vezes minimizando o sofrimento das pessoas.
Perfeito. Agradecemos ao vereador Ronaldo da Silva, do Progressistas, eleito pela terceira vez, conquistou 425 votos na última eleição e também passou aqui nos nossos estúdios para essa série de entrevistas para fazer uma avaliação dos trabalhos. Ronaldo, muito obrigado e um feliz ano de 2022.
Thiago, eu que agradeço, né? Essa oportunidade que é ímpar para mim. Pretendo estar mais vezes aqui, né? Se tiver convite aí, com certeza a gente quer levar o nosso trabalho, a nossa opinião, a nossa postura, né? Às vezes é diferente de muitas outras, mas é a minha, é o que eu defendo perante muitos anseios da sociedade. Juliano, agradeço também aqui, né? Toda a recepção, os ouvintes de forma especial, né? Pela aclarosa, que a gente tem aí vários grupos e WhatsApp, que a gente tem aí diariamente contato com as pessoas. Muitos críticos, muitos defendem, isso é normal, a gente está aí, né, exposto a isso, mas toda crítica que venha para somar, eu estou junto. Isso, se eu errei, a gente tem que ver. Mas se eu estou certo, Thiago, é isso que eu quero pelo meu município, que eu quero plantar uma semente, para depois não porque vereador é passageiro. Então eu quero plantar uma semente, para que no futuro eu possa colher uns bons frutos. Então desejo aqui um bom dia a todos, né, e um feliz 2022 é para nós.